Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim? Um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Rádio Ilha da Magia de Florianópolis, Santa Catarina. Rádio Interdef de Lençóis Paulistas, São Paulo. Rádio Jeffersons de Santa Luzia, Minas Gerais. Rádio Junitral de São Paulo, capital. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Pedrinho Cavalero, nascido em Belém do Pará, em 8 de novembro de 1958, e que estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Pássaro Cantador, feito em parceria com Jorge Andrade, música que o projetou para toda a região amazônica. Você lembra?
O pássaro que eu vi é o pássaro cantador. Menina, eu quero cantar pra ver você dançar.
Em entrevista a mim concedida em 21 de março de 2018, em Belém, Pedrinho me contou a interessante história de Pássaro Cantador. Mas antes disso falou do encontro com a música. Pedrinho Cavalero, é um prazer enorme recebê-lo no projeto Então Foi Assim, que é o programa de rádio e a série de livros para todo o Brasil.
Ô, Rui, eu te garanto que o prazer é meu, mano.
Não, vamos dividir esse prazer, Pedrinho.
Então tá dividido, mano. Porque eu vim acompanhando esse projeto há muito tempo e também desenvolvo projetos assim aqui em Belém há muito tempo, Rui. Eu criei projetos assim quando eu trabalhei na Fundação Cultural Pará, né, Tancredo Neves, que era Tancredo Neves, e sempre tinha essa provocação, essa coisa de você buscar os porquês. Já tem muito tempo, Rui, desde 2002 eu acho que eu tenho feito isso. Era um projeto chamado Papo Pai D'Égua, que a gente vinha contando a história de artistas daqui e também de artistas nacionais. Então é um assunto que eu fico fascinado, compadre. Você está de parabéns, porque é uma história muito bacana.
Pedrinho Cavalero, você tem uma imagem remota do seu encontro com a música quando você foi fisgado por ela?
Eu tenho algumas fisgadas. Algumas fisgadas. Desde tenra idade, eu ouço o rádio, as coisas que vinham lá em casa. Tinha uns tios que moravam lá no Rio, então eu ouvi muita bossa nova, chorinho e tal. Mamãe cantava essas coisas, fados. Eu lembro da minha mãe cantando os fados em casa com aquele sotaque português, né, ainda, né? Teus olhos castanhos encantam os tamanhos. Minha mãe era uma figura.
E meu Deus,
que me pôs no peito um orvalho de...
um rosário
de penas que foi de foda cantar. Lindo demais, lindo demais. E minha mãe cantava isso, e com umas valsas, assim, sabe? Eu não amava tanto os Beatles e os Rolling Stones, eu amava a música brasileira. Eu lembro de ouvindo os discos da Maísa, eu lembro de ouvindo o Luiz Bonfá, como eu te falei, meus tios traziam os LPs lá do Rio. Eu lembro que eu ouvi o Dos na Bossa, que era aquele projeto da Elis com o Jair Rodrigues, na época que saiu em 1965. 65, seu amigo aqui tinha 7 anos. Olha o que eu vinha ouvindo naquela época. Então, a fisgada era... Na época do que o Roberto Carlos começou a fazer a Jovem Guarda, lembra daquele programa? Não é do seu tempo.
A Jovem Guarda?
Sim.
Não lembro, não.
Então, as jovens tardes de domingo, né, não tinha...
Desse eu lembro.
Pois é, ali eu queria ser o Roberto Carlos, né, mano? Qual era o moleque da nossa geração que não queria ser o Roberto Carlos, né? Eu era um que queria ser o Roberto Carlos. E, na realidade, Rui, comecei a compor quando eu tinha 12 anos de idade. Tudo influenciado por essa história desse movimento. Não só a Jovem Guarda, como a Bossa Nova. Porque era o que estava na minha mão, era o que estava no meu alcance. Então eu ouvia essas coisas todinhas. Então naquele primeiro momento, o que eu lembro era disso. Eu comecei a rabiscar coisas. Nos anos 60 eu era bem menino. Porque eu comecei a tocar violão. Irresponsavelmente, a minha mãe me deu um violão. E eu te digo com certeza que não foi nem para trás nem para frente. Ou foi 65 ou 66. Foi quando eu fiz 7 ou 8 anos. Foi a partir daí que eu comecei a sonhar com essas coisas, né? E as melodias, eu ouvi uma vez uma entrevista do Michael Jackson, e ele teria a minha idade, nós somos do mesmo ano, 58, ele dizendo assim que ele era criança e ele tinha, parecia sons na cabeça dele. Assim era a minha vida. Eram sons que estavam na minha cabeça, porque eu ouvia tanto que eu comecei a reproduzir coisas, né? Aqueles sentimentos que eu tinha com relação a uma porrada de coisa, eu brincava de reproduzir, porque era a forma que eu tinha de me expressar. Era através da canção. Só que eu não tinha consciência disso, Rui. Juro, eu era muito criança. Mas eu me lembro desse som que tinha na minha cabeça que pedia para que eu, de alguma forma, organizasse isso, amadurecesse isso. Então, eu lembro que eu ficava ouvindo e prestando atenção na construção dessas canções. Nessa ligação harmônica que tinha na melodia, e a melodia com a letra, esse casamento, né, de letra e melodia, né, o cuidado com as palavras, é ali que eu comecei a ser fisgado, sabe? Era ali naquele momento.
Pedrinho Cavalero, Pássaro Cantador, que é uma composição sua, feita em parceria com Jorge Andrade. Tem história?
Rapaz, ela foi a música que deu... Foi a primeira música minha que saiu tocando assim direto, né? Foi uma coisa que... E não tem uma fórmula, que naquele tempo não tinha jabá. Tocava porque tocava. Tocava na rádio, as pessoas começavam a ligar pra... Toca de novo, pra gravar em fita cassete, né? Pra gravar na fita... E o cara ficava esperando tocar no rádio e rezando pro locutor não falar nada, né? Não falar nada pra... Né? O cara que poder gravar e deixar aquilo arrumado, né? E o Pássaro Cantador tem uma história muito interessante. Nós fizemos essa música, eu e o Jorge, no final dos anos 80, eu acho que foi em 88 para 89. E aí, cara, foi em 88 exatamente, porque o disco foi gravado ali. Saiu o disco no final do ano de 88, que era essa coletânea que a RJ fez, né? E essa música, Pássaro Cantador, ficou sendo a música mais tocada daquele disco. As pessoas começaram a consumir aquela música, o refrão, era um refrão fácil e tudo mais e tal. Então a importância, a história é que eu e o Jorge, a gente não curtia muito aquela música. O Sajica, ele foi, era o Sajica e o Calibre, eles estavam produzindo esse disco para a RJ. Eles eram os produtores desse disco, era um LP que lançava a RJ no mercado e que gravava músicas dos artistas da noite. Então fui eu, Walter Bandeira, Jorge Silva, Regina Ramos, Lucinha Bastos, o Manga Verde, né, e tal, Walter Bandeira, enfim. Aí eles chegaram lá em casa e pediram uma música e eu mostrei as coisas mais sofisticadas, né, aquelas coisas, né, cheias de acordes, não sei o que e tal. Aí o Sajica disse, pô, Pedrinho, não é nada disso não, pô, mostra uma que tu não curte muito. Eu disse, rapaz, acabei de fazer uma coisa, então mostra aí. Aí eu comecei a cantar, né, o Pássaro que eu via, ih, rapaz, é essa aí. Sajica e Calibre escolheram o Pássaro Cantador, que era interessante, né, a gente era uma onda, que tava brincando de fazer aquele negócio ali e tal, e acabou sendo a música que vendeu o disco, acabou sendo a música que mais tocou, que coisa.
E quando o Jorge Andrade fez a letra e passou para você, qual foi a história assim que o motivou a escrever essa letra?
Eu não sei se era um passarinho que tinha na casa dele, né? Que chegou na casa dele, alguma coisa assim. Foi alguma história dessa que deu o start nele lá, sabe? De fazer o pássaro cantador, né? Porque a letra é uma coisa muito simples, né? Pássaro que eu vi é o pássaro cantador. Menina, eu quero cantar pra ver você dançar, né? Aí sacola já o esqueleto. Que nem o coletivo do meu coração, que quando vê um mulherão assim, levitado. Então era alguma coisa que levou alguma namorada a dançar, a fazer alguma coisa assim. Entendeu? Tinha uma relação assim, do pássaro com dança, com namoro, com coisas assim. Eu acho que era por aí.
Então foi assim que nasceu Pássaro Cantador, composição de Pedrinho Cavalero e Jorge Andrade, que ouviremos com Pedrinho Cavalero.
O pássaro que eu vi é o pássaro cantador. Menina, eu quero cantar pra ver você dançar. O pássaro que eu vi é o pássaro cantador. Menina, eu quero cantar pra ver você dançar. Saculeja o esqueleto que no coletivo do meu coração, que quando vou mulherão assim, levita do chão. Lele, ô, lele, pulele, 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 lele, ô, lele. O pássaro que eu vi é o pássaro cantador. Menina, eu quero cantar pra ver você dançar. O pássaro que eu vi é o pássaro cantador. Menina, eu quero cantar pra ver você dançar. Quero tocar no rádio, na rádio cigana do teu coração. Quero juntar essa gana, essa chama numa só canção. Lele, ô, lele, um lele, um lele, um lele, lele, ô. Lele, ô, lele, um lele, um lele, um lele, lele, ô. Lele, ô, lele, um lele, um lele, um lele, lele, ô. Lele, ô, lele. Pássaro cantador, menina, eu quero cantar pra ver você dançar. O pássaro que eu vi é o pássaro cantador. Menina, eu quero cantar pra ver você dançar. Quero tocar no rádio, na rádio cigana do teu coração. Quero juntar essa gana, essa chama numa só canção. Lele, 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 lele.
Maravilha! Ouvimos Pássaro Cantador, composição de Pedrinho Cavalero e Jorge Andrade, com Pedrinho Cavalero.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Pedrinho Cavalero, nascido em Belém do Pará, em 8 de novembro de 1958, e que estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Fulgor, feita em parceria com Jorge Andrade, e que foi a primeira música gravada pela excepcional cantora Andréia Pinheiro. Você lembra?
Fulgor é o que traduz.
Em entrevista me concedida em 21 de março de 2018, em Belém do Pará, Pedrinho me contou a interessante história de Fulgor, mas antes disso falou de sua formação musical.
Pedrinho Cavalero, você ganhou seu primeiro violão com 8 anos por aí. Você foi para uma academia aprender a tocar? Como é que é? Ou você é autodidata?
Fui para uma academia da rua. Eu tinha uns vizinhos, na realidade, que tocavam. Minha mãe tocava um pouquinho. Começou a mamãe lá em casa me dando uns primeiros acordes, né? Mamãe começou a me ensinar uns acordes, umas valsas antigas, né, e tal, né, é, agora, tinha no peito uma couraça de bronze, já tinha matado 11 pelo golpe inicial, tarirari, nananana, era as coisas que a mamãe cantava, e tocava no violão umas coisas simples, né, aqueles primeiros acordes. Depois eu comecei a levar o violão pra rua, e tinha alguns vizinhos que tocavam, e aí eu deixava o violão na mão dele e ficava só olhando, porque era difícil, não tinha como hoje, você pega e entra na internet, você tem aula de violão com fulano de tal, você tem aula de não sei o que. Pô, o cara só não aprende hoje se não quiser, né? Mas naquele tempo, no nosso tempo, era uma coisa muito truncada a informação, né? Não tinha, ou você morava num grande centro, que podia Rio de Janeiro, São Paulo e tal, então podia ter acesso a isso. Mas depois, logo em seguida, eu comecei a aprender assim, aí começa a história assim, na marra. Depois, lá pelo meio dos anos 70, lá para 76, por aí, 77, eu comecei a ter aula, 77 para 78, eu acho, com o pai da André Pinheiro, com o Everaldo. Antes do Everaldo, teve um outro, tio da Lucinha Bastos, Zé Bastos, irmão do Luciano Bastos, do Sayonara, né? Que eu peguei umas aulas com ele e depois estudei mais com o Everaldo. Já no meio dos anos 80, eu fiz uns cursos com o Almir Chediak, né? É o Almir Chediak, também já partiu, pô, grande Almir, que deixou esses songbooks aí e tudo mais. Foi o que eu dei uma organizada na minha cabeça com relação a isso. Mas, na realidade, Rui, eu não queria ser um músico, aquele músico instrumentista. Eu nunca pensei nisso na minha vida, né? Apesar de gostar de tocar, eu gosto de tocar violão. Mas eu nunca me dediquei para ser um instrumentista, mas sim para ser um compositor, né? Que arrumava as minhas coisas, entendeu? E como eu fui para tocar na noite, como todo mundo aqui tem que passar por essa escola, e eu passei muito tempo nessa escola, ainda continuo nessa história, nessa escola, que a noite é uma escola, ganhei até aquele apelido de operário da noite, né? Eu só organizei isso aí na minha cabeça, né? Só fui dar uma organizada. E foi, é essa a minha formação. Fiz alguns cursos de canto, fiz com Samuel, o saudoso Samuel, fiz com a professora Marina Monarca, e por último, dei uma estudadinha com o Araújo, Daniel Araújo, que foi agora já nos anos 2000, que eu fui dar uma burilada nessa história.
Pedrinho Cavalero Fulgor, que é uma composição sua, feita em parceria com Jorge Andrade, tem história.
Fulgor, cara, é uma canção que nasceu a partir... Olha só, como uma coisa chama outra, Rui, tá? Olha o que aconteceu. Eu tinha ouvido ali naquele momento, eu tenho a impressão que aquilo foi em 1988, né? Eu tinha conhecido, através do Nilson Chaves, eu conheci um cara chamado Eudes Fraga, que é um grande intérprete, compositor, cantador da melhor qualidade cearense, muito meu parceiro, muito meu amigo hoje. Mas ali naquele momento eu tinha acabado de conhecer essa figura. Conheci na casa do Nilson, um almoço que teve lá, Dona Maria, seu Pídio, fizeram um almoço lá e tal. Eu não sei, eu acho que o Eudes veio fazer um show com o Nilson aqui em Belém e tal. Todo mundo garoto ali. E naquele dia, na casa do Nilson, eu ouvi uma música chamada Bailarina. Do Eudes. Eu fiquei totalmente encantado. Que melodia linda. Eu acho que era a letra do Dudu Falcão. Coisa linda. Música belíssima. E eu vim tão encantado com essa história que eu vim a fim de compor. Eu cheguei em casa a fim de fazer alguma coisa. Aquela beleza me provocou, né? E eu fiz uma canção que não tinha nada a ver com a bailarina, mas foi assim, tipo assim, a bailarina me provocou. Eu já contei isso para eles. Provocou. E aí eu cheguei lá em casa, peguei esse texto do Jorge que ele já tinha me mandado, e aquilo estava na minha cabeça, e eu fiz um bolero com esse fugô, com essa letra de fugô. Detalhe. Outro detalhe que eu me lembrei importante. Foi a primeira música cantada pela André Pinheiro em festivais. Foi a primeira música que André Pinheiro gravou na vida dela. Foi essa. Fugô. Fugô, fugô é o que traduz teu olhar amor. Tanta ilusão que bateu em nós, mas teu desejo, teu beijo, teu doido amor, iluminou as janelas, cenários, as ruas pingentes, porque passou um clima novo, ancorou aqui, pura estação aportou aqui. Meu coração foi de encontro ao teu, imã e fugô, e se acasalou. E aí tinha uma frase em espanhol. Y hoy en la calle que, en que andas, yo camino. Y hoy en la calle en que andas, yo camino.
Beleza, uma boa história.
Então foi assim que nasceu Fulgor, composição de Pedrinho Cavalero e Jorge Andrade, que ouviremos com Andréia Pinheiro.
Fulgor é o que traduz teu olhar, amor. Tanta ilusão que bateu em nós.
Maravilha! Ouvimos Fulgor, composição de Pedrinho Cavalero e Jorge Andrade, com Andréia Pinheiro.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Rádio Juventude de São Paulo, capital. Rádio Legal de Florianópolis, Santa Catarina. Rádio Liberdade FM de São José da Tapera, Alagoas. Rádio Líder FM de Araçuaí, Minas Gerais. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2, 3 e 4,
de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites, anote aí, abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Pedrinho Cavalero, nascido em Belém do Pará, em 8 de novembro de 1958, e que estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de A Para Com Esse Namoro, composição só dele. Você lembra?
Tu vai entrar na feia, tu vai entrar, a para com esse namoro, que bom futuro não dá.
Em entrevista a mim concedida em 21 de março de 2018, em Belém do Pará, Pedrinho me contou a interessante história de A Para Com Esse Namoro. Mas antes disso, falou do processo criativo.
Pedrinho Cavalero, processo criativo. Você, quando era criança ainda, você ouvia sons que depois você transformava em composições. Fora esse processo que você, talvez seja um processo transcendental, você pode identificar pra gente como é que funciona o seu processo criativo para fazer músicas?
Cara, tu falaste até uma coisa ontem lá no show, né, daquela coisa espiritual, né, aquele negócio... Cara, eu te confesso o seguinte, Rui, eu não creio muito assim, nessa história, nesse nível. Eu acho que é transpiração. Inspiração é aquele primeiro momento, como que se diz no insight, né? Que você tem aquela sacada a gente pode caminhar por aqui, ok. O resto, você tem que sentar o rabo numa cadeira, mano, e malhar. E aí você apaga, faz de novo, coloca outra palavra, aquilo fica na tua cabeça, tu tira, aponta outra. E a melodia é a mesma coisa. Eu trabalho muito com os parceiros, que são mais os poetas. Eu faço mais melodias, apesar de escrever também um pouquinho. É a transpiração, Rui. É o experimento, você tira, você coloca, e você aquilo fica na tua cabeça. Não tá legal aquilo ali, te apaga e tal. É claro que tem momento, tem músicas que saem, como eu te contei ontem aquela história, saiu 20 minutos. Ou A Para Com Esse Namoro é uma coisa que foi, aconteceu, eu até contei a história para vocês, aconteceu ali em 20 minutos, a música toda estava pronta. O que aconteceu depois foi só dar uma burilada no refrão, que não, vamos fazer isso aqui e tal, que foi dar uma arrumada na história. E eu fui trabalhar com publicidade, e aí que eu desencanei mesmo de algumas coisas. Por quê? Na publicidade você é provocado.
Trabalha por encomenda.
Exatamente, o cara te dá um mote e você vai pensar em cima disso, né? E assim vai. Na realidade, eu as parcerias são assim, tipo, eu leio o texto e eu me emociono com aquele texto e tento dizer, interpretar de que maneira aquele meu parceiro tá falando aquilo, em forma de samba, de uma valsa, ou sei lá, um carimbó, ou sei lá, um lundu, ou qualquer coisa assim. Eu tento traduzir em melodia aquelas palavras. E eu tenho o maior respeito por essa história. Interessante, eu faço muito pouca melodia sozinho. Eu faço mais a melodia em cima do texto. Esse é o meu processo criativo.
Pedrinho Cavalero, A Para Com Esse Namoro, que é uma composição só sua, tem história?
Essa tem uma história muito legal, Rui. Essa música, ela nasceu lá em casa, né? O meu filho era recém-nascido, Pedro Henrique, que era o meu quarto filho, depois de ter mais, era recém-nascido, e eu morava num prédio ali atrás do shopping, lá do shopping Iguatemi, que era antigo Iguatemi, né? Que é o pátio hoje, num prédio ali. Tinha uma secretária nossa que e nós saímos para fazer compras, eu e a minha ex-mulher, né? Mas ela ficou tomando conta do nenê, que era bebê, que tinha uns 2 meses, mais ou menos, 3 meses. Eu tenho até a data, isso num papel, daquele mesmo papel que eu escrevi. Quando eu voltei lá do supermercado, que eu cheguei em casa, subi no elevador no sexto andar, lembro benzinho, e aí eu vi um monte de moleque assim no corredor. Era uma fila de garotos, assim, 5, 6, mais ou menos. Eu fui andando e reparei que a fila terminava na porta de casa. Que isso, né? Aí abri a porta, quando eu abri a porta, ela se assustou. a nossa secretária, sabe? Ela ficou com aquela cara de paisagem assim. Eu falei, menina, né? O que você tá fazendo? Tu não tá abrindo a porta de casa pra esses meninos? Não, eles são meus amigos, vieram trocar revistinha aqui. Aí eu falei, pô, vai trocar revistinha no motel, né? Vai trocar revistinha. Pô, que casa com uma criança recém-nascida aqui, pô. Aí ela viu que eu fiquei chateado e tentou justificar a história toda. E aí nasce a história. Foi na justificativa dela que nasce a história toda. Porque ela tinha um sotaque do interior, assim, do interior, assim, né? Porque ela disse, não, olha seu pedrinho, não me rale, seu pedrinho. olha seu pedrinho, eu sou lá de Bragança. Mas não é brincadeira, foi assim mesmo. E eu sou lá de Bragança, e olha, eu pegava umas pedras do meu pai, porque eu entrava nas capoeiras com os moleques. E o seguinte, Rui, não era só um moleque, meu irmão. Ela gostava de entrar nas capoeiras quando tinha, assim, de quatro pra frente, assim. E aí, ela contando a história, e Rui, como eu te falei, imediatamente foi me dando o refrão, começou a pintar. A partir dali, eu comecei a escrever. Criei, claro, romanceei um pouco daquilo que ela falava, mas usando os termos dela, e aí nasce o Aparecendo Novo. Que a história é da mãe. A mãe dela chamando a atenção dela porque ela era uma moça muito, como se vai dizer, uma forma branda, namoradeira, né? Namoradeira. É. Aí, tanto que começa assim, né? Passa pra dentro, pequena. Deixa da tua saliência. Quem namora pelos cantos, tá lhe fartando decência. O teu pai tá te chamando. Cuida e passa pra cá. Cria vergonha na cara ou na peia tu vai entrar. E o refrão, né? Tu vai entrar na peia, tu vai entrar, apara com esse namoro que só vai te fazer mal. Tu vai entrar na peia, tu vai entrar, apara com esse namoro, que bom futuro não dá. E a segunda parte, o desfecho do... ainda tá, o conselho, né? O conselho de mãe, né? Ainda tá muito novinha, isso logo vai passar. Tás com fogo no rabo, mas falada vais ficar. O teu pai tá na cuíra, ele já quer te pegar. Para com esse namoro, ou na peia tu vai entrar. Tu vai entrar na peia. Tu... Sensacional. Aí, eu me lembro que eu fiquei encantado com o que saiu. Então, mas tu não tem noção, né? Exatamente. E eu lembro que eu tava muito próximo do Rui Barata, né? Era uma pessoa muito próxima de mim. Aí, naquela noite, eu fui tocar, acho que algum lugar, e falei pro Rui, encontrei o Rui no. Aí falei pro Rui, olha o que nasceu aqui. Então, eu mostrei pra ele. Aí ele, aquele jeito dele, né? Esse negócio vai te perseguir a vida inteira. Ele foi sensacional.
Então foi assim que nasceu a Para Com Esse Namoro, composição de Pedrinho Cavalero, que ouviremos com o próprio criador.
Tu vai entrar na peia, tu vai entrar, a Para Com Esse Namoro, que bom futuro não dá. Pra dentro, pequena, deixa da tua saquinha. Quem namora pelos cantos, tá me faltando decência. O teu pai tá te chamando, socorra, repassa pra cá. Cria vergonha na cara, na peia tu vai entrar. Tu vai entrar, na peia tu vai entrar. A para com esse namoro, que só vai te fazer mal. Tu vai entrar, na peia tu vai entrar. Esse namoro, que bom futuro não dá. Ainda tá muito novinha, isso logo vai passar. Tás com um fogo no rabo, mal falada vais ficar. O teu pai tá na corrida, ele já quer te pegar. Apara com esse namoro, na peia tu vai entrar. Tu vai entrar, na peia tu vai entrar. Apara com esse namoro, que só vai te fazer mal. Vai entrar, na peia tu vai entrar, apara com esse namoro, que bom futuro não dá. Ainda tá muito novinha, isso logo vai passar.
matas com um fogo no rabo. Mal falada vai ficar. O teu pai tá na comida, ele já quer te pegar. A para com esse namoro, na veia tu vai entrar. Tu vai entrar, na veia tu vai entrar. A para com esse namoro, que só vai te fazer mal. Tu vai entrar, na veia tu vai entrar. A para com esse namoro, que bom futuro não dá. Que bom futuro não dá. Que bom futuro não dá. Que bom futuro.
Maravilha. Ouvimos A Para Com Esse Namoro, composição e interpretação de Pedrinho Cavalero.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Pedrinho Cavalero, nascido em Belém do Pará, em 8 de novembro de 1958, e que estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira e contando as histórias de como surgiram as suas composições. É o caso de Na Chuva da Tarde, composição feita em parceria com Camilo Del Duque. Você lembra?
Na chuva da tarde caiu uma manga na minha cabeça. Na chuva da tarde caiu uma manga na minha cabeça. Eu me vi comendo ela sumando antes que eu esqueça.
Em entrevista a mim concedida em 21 de março de 2018, em Belém, Pedrinho me contou a interessante história de Na Chuva da Tarde. Mas antes disso falou da relação de parceria.
Como é que funciona, Pedrinho Cavalero, a relação de parceria? Você gosta de receber uma letra e trabalhar em cima dela, ou você faz melodias e manda para os seus parceiros?
Não, eu recebo a letra e trabalho em cima dela. A maioria das vezes, acho que de 100% de composições minhas, já fiz muita ruim. Eu não tenho noção de quantas músicas eu fiz. Mas eu tenho a impressão que ela bate mais de 500 músicas. Por quê? Porque eu trabalhei muito tempo com se tu contar os jingles e aquelas trilhas que se fez na época de publicidade, só ali tem muita coisa. Eu tenho muitas coisas com o Jorge, tenho muitas coisas com o Leandro, que faleceu agora, eu tenho um monte de parceiros. Uma vez eu fiz uma conta, eu tenho mais de 70 parceiros, que eu fiz pelo menos uma música. Mais de 70, que eu fiz pelo menos uma música, né? Então se tu fizer uma conta, essa conta aí, multiplicar por algumas, tu vai ver que vai bater numa casa muito, um número muito alto, né, de coisa. Mas normalmente, de 100%, eu fiz 90%, sem medo de errar, a melodia em cima da letra.
Pedrinho Cavalero, trajetória. Você lembra, quer dizer, o primeiro cachê que você ganhou foi na peça de teatro, Os Perigos da Bondade. A partir daí você seguiu, gravou discos, Sim. O Nilson produziu discos seu. Foi. Conte pra gente um pouco da trajetória, de forma resumida.
Primeiro momento foi aquela história lá, realmente, do Grupo Experiência, que eu conheci o Nilson em 79, e ali nós começamos a conversar sobre fazer o disco independente, que tinha começado essa história do disco independente, com Antônio Adolfo ali nos anos 70, com o próprio Boca Livre, 70. Tanto que eu fui gravar lá no Rio, Nilson produziu o disco lá, a gente foi gravar naquele mesmo estúdio, que era Sonoviso. Nilson também gravou lá o primeiro disco dele, que era o Dança de Tudo, e o meu era o Prato de Casa. E depois disso, eu fiquei tocando na noite muito, Rui. Eu já fui gravar em 88. Aquilo foi... O nosso lançamento daquele disco foi em 82. Aí depois eu já fui gravar em 88, que foi naquele cerro da RJ. Era um LP que estava aí, o Lucinha Bastos, o Manga Verde, que era um grupo de pagode que tinha aqui, um clube de samba. Enfim, a Regina Ramos, o Jorginho Silva. Era um monte de gente. Walter Bandeira. E naquele disco eu tive três músicas gravadas. Uma era o Pássaro Cantador, que virou um hit, né, daquele disco, e duas eram cantadas pelo Walter Bandeira, que era Fulgor e Bandeira, que foi uma música que eu fiz pra ele, e nós fizemos, eu e o Camilo Del Duque, que ele acabou incorporando. Sai de baixo, sou muito macho, sou camaleão. Não sei se você lembra dessa canção. Logo em seguida eu gravei um disco mix, né? Que quem produziu foi o saudoso Orlando Cacique, que era professor de filologia, pô, grande Orlando, né? Já foi também. Depois já fui gravar nos anos 90, 91, 92. Fui o primeiro CD foi em 95, 96. Depois vim fazendo coisas, era assim, tipo assim, de 4 em 4 anos, 5 em 5 anos. Porque não é tão fácil, né? Assim, né? Aí você utilizar a lei de incentivo e não sei o quê, demanda muito tempo, muita coisa. Então eu tenho aí uns comecei a produzir, criei uma empresa, comecei a produzir festivais, produzir CDs e tal, shows e tudo mais. E aí foi isso, eu gravei uns cinco CDs, aí produzi mais alguns, uns 8 mais ou menos. Por aí.
Pedrinho Cavalero, Na Chuva da Tarde, que é uma parceria sua com Camilo Del Duque, tem história?
Tem sim, né? Na Chuva da Tarde, essa primeira parte eu fiz lá no Rio. O Nilson tinha um time de pelada, e a gente ia, batia uma, de vez em quando, né, umas peladas lá no Caxinguelê, que era um negócio lá perto da... no Jardim Botânico, lá em cima, na Globo, com o pessoal da Globo. E aí, o Nilson me apresentou um cara chamado, não sei o que, Bessa, como era o nome daquele grande cantor?
Reginaldo Bessa,
amigo do Nilson, amigo. Tinha até uma música aqui, um festival e
o
tal.
Tempo.
O Tempo.
Não é minha amiga.
Exatamente.
Que você pensou.
Exatamente. E o Bessa jogava lá no Caxanguelê. O Nilson chamava, de vez em quando. E aí... E o Nilson me apresentou o Bessa. Rapaz, o Bessa, numa conversa lá, o Bessa, a gente batendo papo, o Bessa fala assim: mas Nilson, vocês são de onde mesmo? Ah, nós somos de Belém. Aí ele falou assim: é que eu não consigo ver vocês lá. Como assim? Como diz o Nilson, sim, eu tenho a cara do Saci. É, mas nós somos... Aí ele falou assim: como é que vocês fazem? Eu fui em Belém, eu acho que eu fui em Belém, não sei que ano, fazer, como é que é? Eu acho que o projeto Pixinguinha, né? E eu fiquei hospedado num hotel que tinha uma praça grande na frente, cheia de mangueira, eu acho que era ali, né? Ali no Hilton, né? E tal, tem tempo lá. E aí eu fiquei impressionado com aquela quantidade de mangueiras e tal, aquelas mangas ali. Vem cá, aquilo cai na cabeça dos outros? Cai na cabeça de vocês? Se rapaz, cai. Cai. E ele: e aí? O que você faz? Rapaz, a gente se vinga comendo. Eu falei pra ele: a gente se vinga comendo. Que a manga cai, te vinga comendo. E esse negócio ficou muitos anos na minha cabeça, Rui. E eu comecei a brincar com essa melodia. Muito tempo. Fiquei pensando nessa história, né? E aí surgiu que era uma coisa simples. Né? Eu fiz essa primeira parte, a letra e a música, inclusive. Que é esse momento que eu tô te contando. Na chuva da tarde caiu uma manga na minha cabeça. Na chuva da tarde caiu uma manga na minha cabeça. Eu me vingo comendo ela, sumando, antes que eu esqueça. Eu me vingo comendo ela, sumando, antes que eu esqueça. Aí o Camilo fez a segunda parte. E eu fiz a melodia, o Camilo escreveu a letra. Sai, 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 show, sai, urucubaca. Sai, 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 show, sai, urucubaca. Seu cozinha não manga de mim, na minha foi manga, na tua foi jaca. E o Adilson deu uma sacada, fez um arranjo Zouk, meu, todo, o Adilson Alcântara, e gravou, e pô, toca, e um bom sucesso.
Então foi assim que nasceu Na Chuva da Tarde, composição de Pedrinho Cavalero e Camilo Del Duque, que ouviremos com Adilson Alcântara.
Tá menino, de bola, vai danar. Na chuva da tarde caiu uma manga na minha cabeça. Na chuva da tarde caiu uma manga na minha cabeça. Eu me vingo comendo ela, sumando, antes que eu esqueça. Eu me vingo comendo ela, sumando, antes que eu esqueça. Na chuva da tarde caiu uma manga na minha cabeça. Na chuva da tarde caiu uma manga na minha cabeça. Eu me vingo comendo ela, sumando, antes que eu esqueça. Eu me vingo comendo ela, sumando, antes que eu esqueça. Sai, 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 show, sai, urucubaca. Sai, 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 show, sai, urucubaca. Seu cozinhar não manga de mim, da minha foi manga, na tua foi jaca. Seu cozinhar não manga de mim, da minha foi manga, na tua foi jaca. Eita coisa boa, compadre! Simbora!
chuva da tarde caiu uma manga na minha cabeça. Na chuva da tarde caiu uma manga na minha cabeça. Eu me vingo comendo ela sumando antes que eu esqueça. Eu me vingo comendo ela sumando antes que eu esqueça. Na chuva da tarde caiu uma manga na minha cabeça. Na chuva da tarde caiu uma manga na minha cabeça. Eu me vingo comendo ela sumando antes que eu esqueça. Eu me vingo comendo ela sumando antes que eu esqueça. Sai, 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 show. Sai, urucubaca. Sai, 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 show. Sai, urucubaca. Se eu for zingar na manga de mim, na minha foi manga, na tua foi jaca. Se eu for zingar na manga de mim, na minha foi manga, na tua foi jaca. Sai, 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 show. Sai, urucubaca. Sai, 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 show. Sai, urucubaca. Se eu cozinhar na manga de mim, na minha foi manga, na tua foi jaca. Se eu cozinhar na manga de mim, na minha foi manga, na tua foi jaca. Sai, 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 show. Sai, urucubaca. Sai, 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 show. Sai, urucubaca. Se eu cozinhar na manga de mim, na minha foi manga, na tua foi jaca. Se eu cozinhar na manga de mim, na minha foi manga, na tua foi jaca.
Maravilha! Ouvimos Na Chuva da Tarde, composição de Pedrinho Cavalero e Camilo Del Duque, com Adilson Alcântara.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Isso eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor paraense Pedrinho Cavalero. E a música da vez é Bandeira, composição feita em parceria com Camilo Del Duque e gravada por Walter Bandeira. Você lembra?
Eu me arrebento feito banana madura. Ninguém me atura quando pretendo dançar.
Em entrevista a mim concedida em 21 de março de 2018, em Belém do Pará, Pedrinho me contou a interessante história de Bandeira. Mas antes disso falou das influências e do início da carreira.
Beleza, Pedrinho Cavalero, você não foi influenciado pelos Beatles, nem pelos Rolling Stones, né? Mas eu sei que você tem um leque vastíssimo de influências na sua carreira, tanto de cantor quanto de compositor. Você poderia identificar alguns?
Tem os caras que eu nacionalmente, que eu ouvi demais, né? Que é a turma da Bossa Nova, depois nos anos 70, João Bosco, Djavan, tudo, eu era menino quando esses caras começaram, né, a fazer essas coisas, né? Ali, Dori Caymmi, muito Dori, Egberto, dos anos 70, aquela turma dos anos 70 que eu ouvi demais. Toquinho e Vinícius, né? Quem não ouviu, né, cara? Aqueles momentos dos anos 70 foram fantásticos, né? Chico Buarque, claro, e sempre, porque desde quando que era criança eu canto, tava à toa na vida, meu. Isso foi em 60, eu era menino. E o Brasil inteiro cantava, né? Eu acho que o próprio Chico Buarque não tinha noção, como ele era jovem, do quanto ele era conhecido nacionalmente. É por isso que ele vem fazer o show do festival aqui em Belém em 67. Porque no ano anterior, o Brasil todo se apaixonou por aquele menino de olhos verdes, com cara de bonzinho e tudo mais, né? Grande Chico Buarque, que acabou criando uma escola e que influenciou até hoje, né? Todos os compositores, né, desse país. Então esses caras foram importantíssimos. Mas, pô, depois disso aí, compadre, no primeiro momento tu vai te nutrir desses caras, né, desses grandes caras. Depois eu comecei a prestar atenção que aqui na minha terra eu tinha também pessoas onde eu comecei a me espelhar. O próprio Valdemar Henrique, né, e tal, eu fui amigo dele, nós fomos, né. Nilson Chaves foi um cara fundamental, né, na minha vida. Muita gente linka, assim, essa nossa história, né. Mas o Nilson foi fundamental nessa minha história, que eu conheci o Nilson junto com você em 79, lá no Grupo Experiência, que ele também fazia parte disso. Eu tinha musicado a peça Que Você É Culpado, quando eu era garoto, né? Foi o Rui que me levou, o Rui Godinho que me levou pro, pro teatro. Foi meu primeiro cachê, mano. Meu primeiro cachê profissional. E esse meu, meu parceiro irresponsável, esse aqui que tá aqui do meu lado. E eu acho legal frisar isso, Rui. Porque eu acho importante, eu acho que nem tu sabias, né, de tanto dessa, dessa importância que eu dava, né, para essa história. Porque você foi o cara responsável da minha, que a minha carreira profissional seguir ali naquele, naquele momento, né? Porque quando eu tive contato realmente com as, com esse lado profissional, meu primeiro cachê, e eu comecei a vislumbrar que eu realmente poderia ficar rico como eu fiquei, né?
Como é,
oh, mano velho, quem dera, né, velho?
Ah, você tem saúde, você é, vive rindo,
de saúde.
Cheio de criatividade.
É vero, mano velho, é vero. Nilson foi um cara importante nessa história, né? Fundamental. Aí tem o Vital, Guilherme Coutinho, né? Foram esses caras que eu comecei a me espelhar neles. Achava que era possível Walter Bandeira,
Paulo,
né?
André.
Paulo André Barata e tal, né? Que era possível, né? Que era possível a gente viver de música, né? Ficar rico, mas né, trabalhar e com a sua própria arte e viver da sua arte, né, da sua criação. E essas, essas pessoas foram realmente fundamentais.
Pedrinho Cavalero, Bandeira, que é uma composição sua feita em parceria com Camilo Del Duque. Tem história?
Pois é, tem história. A história é a seguinte, o Camilo também me deu esse texto pronto. Imediatamente, o nome do texto é Bandeira, né? É, imediatamente eu comecei a levar para o lado do Walter, que era muito amigo, muito próximo, Walter Bandeira, né? Grande intérprete da música paraense, um ícone da nossa história, um grande cantor. Na hora que eu li o texto, eu só vi o Walter Bandeira, né? Eu só vi o Walter Bandeira, né? Que, com aquela irreverência, com aquela coisa toda, né, e tal. Acabou que eu mostrei a canção para ele, nós gravamos naquele disco que eu te falei agora, daquela coletânea da RJ, e o Walter, ele incorporou o personagem. O Walter incorporou o personagem. Então é, o refrão é sensacional, né? Sai de baixo, sou muito macho, sou camaleão. E o Walter brincava muito com essa história. Eu me arrebento feito banana madura. Ninguém me atura quando eu começo a cantar, né? Ninguém me atura quando eu começo a dançar, né? Rebolo a banda, fico todo requebrado, quase beijo o outro lado. Fico de pelo arrepiado, né? Arranco poeira do chão, sai de baixo, sou muito macho, sou camaleão.
Mas o Camilo Del Duque pensou exatamente no Walter Bandeira?
Não, ele não pensou exatamente no Walter Bandeira. Eu fiz a música e interpretei para aquele lado, né? Porque a música, inclusive, o nome da música é Bandeira. O nome do texto era Bandeira. Entendeu? Quer dizer, era um cara que estava dando bandeira. Mas tudo levava, e na minha. E eu te digo que eu fiz a melodia pensando no Walter. Pensando no Walter. Eu canalizei tudo para aquele lado. E a música acabou. Que ele incorporou tanto aquilo que ficou tipo sendo a música de abertura e fechamento das coisas dele. Tudo tinha bandeira. Sai de baixo, sou muito macho, sou camaleão.
Então foi assim que nasceu Bandeira. Composição de Pedrinho Cavalero e Camilo Del Duque. Que ouviremos com Walter Bandeira.
Eu me arrebento feito banana madura. Ninguém me atura quando pretendo dançar. Saco da banda, fico todo requebrado. Quase vejo outro lado, fico de pelo arrepiado. Arranco poeira do chão. Sai de baixo, sou muito macho. Sou camaleão. Sai de baixo, sou muito macho. Sou camaleão. Eu me desato nesse defeito safado. No meu trejeito mora uma Salomé. Rebola a banda, pego a baba do quiabo. Meu destino é o diabo. Quando sou pago assim me acho. Sacudo penachos na mão. Sai de baixo, sou muito macho. Sou camaleão. Sai de baixo, sou muito macho. Sou camaleão. Thank you.
sou muito macho, sou camaleão. Sai de baixo, sou muito macho, sou camaleão. Eu me desato nesse defeito safado. No meu trejeito mora uma Salomé. Rebola a bunda, pego a baba do guiabo. Meu destino é o diabo. Quando sou pago assim me acho. Sacudo bem na ajuda, vou. Sai de baixo, sou muito macho, sou camaleão. Sou camaleão, sai de baixo, sou muito macho, sou camaleão. Sai de baixo, sou muito macho, sou camaleão.
Maravilha! Ouvimos Bandeira, composição de Pedrinho Cavalero e Camilo Del Duque, com Walter Bandeira. Beleza, Pedrinho Cavalero. Para os ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo, ficarem encantados com o seu trabalho, você tem um site, uma página no Facebook que você possa anunciar?
Tem o Pedrinho Cavalero, né, lá no Facebook, são três páginas. Tem o meu fanpage também lá no Facebook também. Tem o Instagram, né, que é Pedrinho Cavalero também. Tem um Twitter, que é @pcavalero. O meu Cavalero tem dois L's sempre, né? É Cavalero, com dois L's. Tem lá no SoundCloud também umas músicas e tal. Quem quiser dar uma olhada lá, dar uma ouvida. Tem no YouTube, né? Umas coisas lá. Não sou muito bom desse negócio de internet, mas tá aí. Tem alguns caminhos aí para encontrar.
Pedrinho Cavalero, muito agradecido pela sua participação no programa. Então, foi assim para todo o Brasil. Agradeço pela sua generosidade em abrir seu coração, revelar sua alma para mim e para os meus ouvintes.
É, para os seus ouvintes, porque para você, você já sabia, você é culpado dessa história toda, você é um dos culpados, um dos irresponsáveis por nessa minha trajetória. Foi um prazer, Rui, foi um prazer imenso de estar contigo, te rever sempre é um prazer incomensurável.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora, hino ao músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.